Livros de Cabeceira com Carlos Severino.
O meu livro de cabeceira são As Metamorfoses de Ovídio. O seu autor, Publio Ovidio Nasão, nasceu na atual Sulmona, Itália, a 20 de março de 43 a.C. É um clássico da literatura latina. É também, este autor é enviado pelo pai para estudar em Roma, enviado no ano 31. 31 é o ano da Batalha de Ácio, da qual Otávio sai vencedor. Em 23, Ovídio, antes de Cristo, decide definitivamente abandonar a carreira política e dedicar-se à escrita de poesia, e nesse sentido as Metamorfoses começam a ser escritas por volta do ano 1-2 d.C. Nessa altura, Ovídio já tinha escrito Os Amores, As Heroides, A Arte de Amar, inclusive Os Cosméticos para a Face Feminina. Estas obras já estão todas traduzidas em português pelo professor Carlos Ascenso André. E também a hoje perdida tragédia Medeia, à altura muito conhecida, muito elogiada, mas que poucos versos chegaram até nós. As Metamorfoses são um longo poema que surge na sequência de importantes obras da literatura latina, como a Eneida de Virgílio, as Odes de Horácio ou os poemas de Propércio. A 8 depois de Cristo, aquilo que acontece é que, apesar de Ovídio ser o mais conhecido, o mais celebrado poeta de Roma, com 50 anos, acaba banido por Augusto para Tomos, na atual Constança, na atual Roménia, na margem do Império Romano, e nunca se chegou a saber muito bem porquê. Há várias teorias que estão relacionadas com a licenciosidade ou não da obra, outras com diferenças políticas, etc. Ovídio morre no exílio a 17 depois de Cristo. Augusto tinha morrido a 14, apesar de tudo aquilo que ele escreveu das Epístolas do Ponto e dos Trístia, nunca conseguiu regressar a Roma, e um dos maiores poetas latinos do século I antes e depois de Cristo morre no exílio, como eu disse. O que é que torna as Metamorfoses de Ovídio uma obra extraordinária, pelo menos para mim, não só para mim, mas para a maioria dos leitores, e também não só para os estudiosos, os amantes dos estudos clássicos ou da literatura latina, mas para todos. As Metamorfoses são, de facto, uma obra das obras mais impressionantes de sempre. Continuam a ser uma das obras mais fascinantes de tomar contacto com a antiguidade. Ovídio colige cerca de 250 mitos, uns mais longos, outros mais curtos. A maioria dos mitos é do mundo greco-romano, mas há alguns muito pouco divulgados. Estes 250 mitos estão distribuídos em 15 livros, o que dá um total de 12 mil versos, que é a mesma dimensão da Odisseia e ligeiramente mais dos nossos Lusíadas, que tem 8.816, por exemplo. Para conseguir compor as Metamorfoses, Ovídio faz uma investigação, um trabalho de pesquisa gigantesco, lê imensos dos autores clássicos gregos e romanos, Calímaco, Nicandro de Colófono, Polónio de Rodes, Ennio, Virgílio, Lucrécio, Horácio, etc. Mas a grande inovação das Metamorfoses é que são escritas num estilo único, que não têm propriamente um género, porque combinam todos os géneros. E isso, apesar de estar inscrito em verso hexâmetro, que é o verso das epopeias, em que todas as epopeias foram escritas, o poema não canta nenhum herói. Não há nenhum herói individual, mas a intenção do poema é cantar todos aqueles que adquiriram formas mudadas em novos corpos. Os primeiros versos das Metamorfoses dizem: de formas mudadas em novos corpos leva-me o engenho a falar, ó deuses, inspirai a minha empresa, pois vós a mudastes também, e conduzi ininterrupto o meu canto desde a origem primordial do mundo até aos nossos dias. Esta é a tradução do professor Paulo Alberto, da Faculdade de Letras de Lisboa. Há outra tradução também, do Domingo Lucas Dias, na Vega, a do professor Paulo Alberto, na Cotovia. A Cotovia faliu, mas tenho esperança que em breve esta tradução volte a ser reeditada e disponibilizada a todos os leitores. O que é que o Ovídio pretende fazer com este Perpetuum Carmen, com este poema contínuo? É fazer uma linha narrativa de mitos em que todos estão sucessivamente encaixados, encadeados umas nas outras, o que é magnífico considerando que são 250 mitos e que todos dão um mote sucessivamente uns aos outros. E, por exemplo, no primeiro livro conta-se como é que Apolo vence a serpente Piton, matando-a com uma enormidade de flechas, e no mito seguinte, então, já que Apolo tinha conseguido vencer Piton com uma enormidade de flechas, é Apolo que é ferido pela flecha do amor de Eros, e por aí se introduz então um dos episódios mais conhecidos das metamorfoses, que é o episódio de Apolo e Dafne, que se metamorfoseia em loureiro e que então se explica como é que surgiu a árvore do loureiro, e toda esta relação se vai fazendo. Apesar de ser um poema contínuo, isso não impede que cada um de nós possa ler as metamorfoses em episódios autónomos. As edições que existem têm bons índices e, portanto, uma pessoa orienta-se pelo índice para ir a um episódio único, o que favorece essa independência de leitura e também o que favorece a noção de ótimo livro de cabeceira. Podemos tê-lo sempre à cabeceira para lermos um mito quando nos apetecer. A maioria dos mitos tornaram-se conhecidos todos nós, mesmo para quem não leu as metamorfoses, porque eles passaram pela literatura e pelas artes. Por exemplo, o mito das quatro idades, Deucalião e Pirra, Júpiter e Calisto ou Júpiter e Europa, o mito da Acteon, Neco e Narciso, Piramitisbe, Perseu e Andrómeda, Medusa, Pegas ou Rapto de Proserpina, e estes estão só nos cinco primeiros livros das metamorfoses. Ficamos com a ideia que conhecemos as metamorfoses dos nossos dias, e se olharmos para a literatura e para as artes, elas vão aparecer sucessivamente. E por isso a importância de ir ler um texto que está na base, um texto fundamental para conhecer o que é que acontece depois sobre na literatura e nas artes. É de facto um texto épico e invulgar, é um texto que procura construir uma história mitológica por uma ordem razoavelmente cronológica, portanto começamos com três eras, a era dos deuses, depois avançamos para a era dos heróis, e quando começamos com a Guerra de Troia, passamos para a Era da História, que vai acabar com a deificação de Júlio César e de Augusto, o mesmo que depois remeterá o vídeo para o exílio. Cada metamorfose é uma metáfora literária tornada realidade pelo seu resultado, e por isso somos continuamente confrontados com a explicação de alguma coisa. Pode ser da metamorfose de uma ave, pode ser do nome de um rio, do nome de um mar, do nome de um lugar, de um animal, e de uma constelação, e estamos sucessivamente a navegar nas diferentes camadas do divino, do humano, do animal, do vegetal, e as metamorfoses vão nos permitir andar continuamente a circular entre estas camadas. Os diversos narradores que nós vamos encontrando, que tanto são masculinos como femininos, ou divinos, se quisermos até irmos por aí, divinos, masculinos, femininos e humanos, estes narradores que vamos encontrando acabam por diversificar ainda mais a própria narrativa, e aquilo que fica na mente do leitor não é só a metamorfose, mas são as ações e as emoções humanas que são vividas e apresentadas pela própria narrativa, pelas histórias. O Ovídio trabalhou cada episódio com base em pormenores, em detalhes muito específicos que contribuem para essa vivacidade do mito. Um deles é, por exemplo, a importância da cor nos mitos de amor. Há sempre referências cromáticas que são muito curiosas de analisar. E esta atenção do leitor é também conseguida pela forma criativa e inovadora das metamorfoses e pelas transições entre os episódios. O fim de uma história é o início da outra, e há sempre ali uma pequena ligação que de uma coisa dá origem à outra. No final da obra, Ovídio, no livro 15, Ovídio reclama ter conseguido uma obra perene que nem a ira de Júpiter poderia derrubar, e que é simultaneamente um poema histórico, cronológico, mitológico, coletivo, inclusive nacional. Assim, este livro de cabeceira ganha muito pela sua estrutura narrativa, pela polifonia temática, pelos diferentes estilos e géneros literários, porque tanto temos coisas mais relacionadas com a tragédia, com momentos, alguns mais humorísticos, como belíssimas elegias ao longo de todo o livro, com os diferentes narradores internos encaixados uns nos outros, com a variedade de diálogos, de monólogos, de descrições, de sentenças. Tudo isto permite com que o leitor fique cativo da própria obra. Ovídio é de facto um contador de histórias, mas é também um psicólogo que nos diz o que é que vai na cabeça das suas personagens, também nos mostra o mundo do amor e da perfídia, e faz isto com um exímio domínio da língua e dos artifícios que a mesma permite. Aliás, há estudiosos como Charles Martindale que defendem que na cultura clássica Ovídio é o mais bem conseguido contador de histórias depois de Homero. É óbvio que ler um texto com mais de 2000 anos não é fácil, ou não será de uma imediatez. No entanto, como se pode imaginar, é fundamental conhecermos um texto que é e que está na base da cultura ocidental por todo o peso que tem e que teve e que continua a ter hoje em dia. Atualmente mais no cinema e na banda desenhada, ou então nas séries, se quisermos, mas na literatura, nas artes plásticas e na música é inquestionável a presença de Ovídio. Eu gostaria de ler um episódio que é conhecido de todos, ou melhor, todos nós conhecemos o mito, mas se calhar nunca ouvimos o mito lido. A tradução será do professor Paulo Alberto, e que é um episódio dedicado, que é o episódio de Dédalo e Ícaro. Todos nós sabemos que Minos, rei de Creta, quando regressa, está em guerra com Atenas. Quando regressa a Creta, tem de prender o Minotauro, filho da sua mulher Pasifa, com um touro num labirinto, contrata, entre aspas, Dédalo para o prender. O Minotauro alimentava-se dos cativos atenienses. Na terceira leva vai Teseu. Teseu mata o Minotauro, consegue sair do labirinto graças a Ariadne, que ele seduz, de certa maneira, leva Ariadne consigo, depois abandona Ariadne numa ilha. Apesar de ser abandonada por Teseu, é visitada por Baco, por Líber, que transforma o seu diadema numa constelação, que é a Coroa Boreal. E nessa circunstância, nesta ligação toda, ficamos depois a saber que Dédalo não gostava de estar preso em Creta e que tenta fugir de Creta. E o episódio diz algo deste género. Entretanto, Dédalo odiava Creta, odiava o longo exílio morto de saudades da terra natal. O mar aprisionava-o. Embora ele barre o meu caminho com as terras e o mar, disse, ao menos o céu está sempre aberto. Iremos por aí. Minos pode ser dono de tudo, mas não é dono dos ares. Assim dizendo, aplica o seu talento a artes desconhecidas e revoluciona a natureza. De facto, dispõe penas em filas, começando pelas mais curtas, a curta seguindo a longa, a ponto de julgar crescerem num declive. Assim cresce gradualmente a flauta campestre com as suas canas desiguais. Depois prende-as a meio com um fio e a base com cera, e tendo-as assim prendido, dobra-as em suave curvatura para imitar as aves verídicas. Com ele estava o seu menino, Ícaro. Sem saber que mexia em algo para si tão perigoso, ora de cara risonha tentava apanhar as penas que a brisa vagabunda movia, ora amolecia com o pulgar a loira cera. E com esta brincadeira atrapalhava o espantoso trabalho do pai. Quando deu o toque final ao que tinha planeado, o artífice aventurou-se a equilibrar o próprio corpo no par de asas e ficou suspenso no ar assim agitado. Equipando também o filho, disse... Voa a meia altura, Ícaro, recomendo-te, para que se fores demasiado baixo, o mar não pese nas asas, e demasiado alto não as queime o fogo. Voa entre um e outro. Não te ponhas, advirto, a contemplar botos ou a hélice ou a espada desembainhada de Orion. Vem atrás de mim, eu guiar-te-ei. Ao mesmo tempo que dá tais instruções de voo, ajeite-lhe as inéditas asas nos ombros. No meio do labor e advertências, molham-se de lágrimas as envelhecidas faces, tremem as mãos do pai. Beija o filho, beijos que jamais repetiria, e levante-se graças às asas, levanta voo à frente. Tal como a ave, ao guiar as frágeis crias para fora do alto ninho pelo mar, ele receia pelo companheiro. Exorta-o a que o siga e ensina-lhe as ruinosas artes, e batendo as asas, vai olhando para trás para as do filho. Viu-as com um espanto alguém que pescava com a trêmula cana, ou algum pastor arrimado ao cajado ou lavrador à rabiça do arado, julgando que eram deuses aqueles que tinham o poder de viajar pelos céus. E já à sua esquerda ficava a Samos de Juno, para trás haviam deixado Delos e Paros, e à sua direita Lebinto, tal como Calimne rica em mel, quando o rapaz começa a achar gozo no audacioso voo e se afasta do guia. Arrastado pelo seu fascínio pelo céu, rumou para as alturas. Ora, a vizinhança do sol voraz amolece as odoríferas ceras que colavam as penas. A cera derrete-se. Bem lá agita o rapaz os braços nus, mas sem asas para bater, não logra apanhar ar algum. e a boca que gritava o nome do Pai é acolhida pelas águas azul-esverdeadas que dele obtiveram o seu nome. O pobre pai, que já nem pai era, Ícaro chamava, Ícaro berrava, onde estás? Onde hei de procurar-te, Ícaro? Gritava. Então avistou Penas a boiar nas ondas, e amaldiçoando as suas artes, sepultou o corpo do filho num túmulo, e esta terra tomou o nome do sepultado. Ao depor no túmulo Dédalo o corpo do malogrado filho, observavam de um lamacento rego uma perdiz pipilante. O episódio continua, aliás, estes dois últimos versos que eu já li, já é a passagem para o episódio seguinte em que se explica que a perdiz é, afinal, um sobrinho de Dédalo também metamorfoseado em perdiz. E o Ícaro, onde cai, dá nome ao mar Icário, e assim se justifica porque é que o mar se chama assim. Se nós pensarmos, por exemplo, só na pintura, no que é que há de Dédalo e Ícaro, nós temos o Peter Bruegel, o velho, com um quadro muito conhecido, temos um pintor flamengo, o Jacob Peter Goey, com outro, o Charles Le Brun, o Lord Frederick Leighton ou o Herbert James Draper, com outro. Portanto, é daqueles mitos que ficou na literatura muitíssimo. E se pensarmos na poesia, o nosso Miguel Torga tem várias referências ao Ícaro, por exemplo. Para finalizar, porque é que eu escolhi as Metamorfoses como o meu livro de cabeceira, além de tudo aquilo que já referi até agora e que penso que justifica a leitura parcial ou completa do livro? Na verdade, porque é um livro que me acompanha desde pequeno, é um livro que no meu ensino básico a minha professora de português nos contava os mitos. Lembro perfeitamente quando é que me contaram o mito de Aracne e o quão surpreendido eu fiquei com a metamorfose de Aracne em aranha. Isso levou-me a estudar latim no ensino secundário, a tirar línguas e literaturas clássicas na faculdade e a fazer, inclusive, a minha tese de mestrado sobre as metamorfoses, o que foi o último trabalho dedicado a ele.